Fala pessoal da Cinefãs, esse ano tem uma novidade para vocês, a nossa cobertura do Oscar vai ser em vídeo. Você lembra, no passado foi em áudio, tinha o Papo Cinefãs, esse ano fazendo algo totalmente especial para vocês. Tá aqui comigo a Júlia, oi Júlia.
Oi André, tudo bom? Oi Bernardo, oi galera do Cinefãs.
Isso aí, tá o Bernardo também, e aí Bernardo?
Fala aí André, fala aí Júlia, fala aí galera do Cinefãs.
E aí gente, pois é, infelizmente eu não pude estar com vocês no estúdio né, do dia que vocês gravaram. Mas eu tô aqui e a gente vai falar de Oscar, que é uma coisa que é super importante. É a última das premiações, né, praticamente. Ela vai estar fechando esse ciclo de premiações de... Na verdade, abrindo de 2020, praticamente. Porque ainda vai ter no final do ano, não sei o quê. Mas o Oscar é a mais importante e a gente vai falar agora. E eu tô ansioso pra saber o que cada um tá achando dos indicados.
Olá, pessoal! Eu também não pude estar no estúdio, mas eu não pude deixar de vir aqui, né, comentar minhas expectativas, o que eu acharam dessa premiação desse ano. O Oscar, que é o último dessas grandes premiações de cinema, né? As categorias estão bem mais concorridas, bem mais interessantes do que o ano passado, com certeza. Mas eu não posso deixar de falar que eu senti muita falta das diretoras mulheres e da representatividade negra. Us ficou de fora e eu não vou perdoar nunca que Lupita Nyong'o não foi indicada para melhor atriz, mas ainda tem muita coisa interessante aí.
E como sempre, nós vamos fazer nossas expectativas do Oscar. Você tá esperando o que do Oscar, Júlia?
Eu tô com expectativas um pouco menores do que ano passado. E as categorias estão um pouco mais definidas para melhor filme, para melhor ator. Embora o Oscar seja conservador, né, conhecido por ser muito conservador, a gente tem uma expectativa aí pra poder escolher o Joaquim Phoenix como melhor ator, que já foi, enfim, aclamado em várias premiações. Melhor atriz, ainda tem um gap, a gente ainda tá um pouco temeroso sobre o que vai acontecer. E a certeza de que 1917 vai, enfim, ter que levar um carrinho pra casa de estatueta.
É verdade, é verdade. Então as Barbaras são bem barbadas esse ano.
As Barbaras esse ano tá tudo mais ou menos certinho. Não tem nada, parece que não tem uma ponta solta. A galera tá meio encaminhando.
Você é sempre mágico pra surpresa, é verdade. E você, Bernardo, qual a expectativa você tem pro Oscar?
Minhas expectativas pro Oscar são pra definir os filmes que ficaram concorrendo nas últimas premiações, como o Globo de Ouro, que separa drama de comédia barra musical. E em cada uma das categorias ganhou 1917 e Era Uma Vez em Hollywood. Agora é a hora do desempate, vamos ver quem vai levar a grande estatueta. A mesma questão pros atores, pros diretores. Recentemente o diretor de Parasita dividiu o prêmio de melhor diretor com o Sam Mendes. E o Oscar, eu acho que é o mais interessante dele, ver o desempate. Ver o desempate, ver quem chega pra ficar por cima. Apesar da gente saber já quais são os grandes finalistas. A gente sabe que o melhor filme tá entre 1917, Era Uma Vez em Hollywood, Parasita tá correndo por fora, porque como a Duda Julia falou, acho que é bem conservador, não sei se eles dariam um Oscar pra um filme estrangeiro. Estrangeiro realmente de um lugar como a Coreia do Sul. E a gente fica na expectativa também de se vai ter alguma zebra, porque o Oscar é Oscar, volta e meia acontece isso.
Mas acho que esse ano vai ter menos zebra, como a Júlia falou, né? Eu acho que tem menos chance. Mas acho que o Oscar vai ficar mais em 1917 e o Parasita. Então vamos fazer umas apostas aqui boas. Júlia, melhor filme.
Ih, difícil essa, hein? Tá levando todos, então eu acho que não vejo por que não dar essa categoria pro 1917, que tá aí lavando as premiações. E foi uma surpresa, né? No Globo de Ouro, o Sam Mendes já chegou e fez até uma cara de surpresa. Embora ele tenha feito um filme muito bom, né? Ele apresentou um produto que foi de muita qualidade. Dá pra ver que ele ficou surpreso, mas agora que ele já recebeu a primeira estatueta, já recebeu a segunda estatueta, ele já tá ali. Então, ele tá com um pouco mais de confiança pro Oscar. Eu acho que 1917 é a aposta.
Eu também vou com 1917. Unanimidade ou não, Bernardo?
Eu fico muito na dúvida. Eu estava muito certo sobre 1917. Só que eu tenho pesado muito o tema do Era Uma Vez em Hollywood, um filme que é muito a cara da academia também, falando sobre cinema, um filme bem artístico também. Tarantino ainda não ganhou nenhum Oscar de melhor filme, só de roteiro, nem diretor ele ganhou ainda. Então fico pensando se vai ser esse ano. Se na hora do desempate justamente isso, quem vai levar? E eu acho que você é oposição a colocar Era Uma Vez em Hollywood.
Eu queria dizer que quem vai ganhar esse filme ia ser Parasita, porque Parasita é o que mais merece. Eu queria muito poder dizer isso com toda certeza, mas já todo mundo sabe que essa não é a realidade e que quem vai ganhar, eu acho, e quem vai ganhar é 1917. Não é um filme ruim, é um filme ótimo, é muito bem dirigido, é muito difícil de fazer o que eles fizeram, a questão do plano de sequência. Mesma coisa do Birdman, que ganhou a melhor direção, se não me engano, na época. Eu acho que ainda mais difícil, porque eu consegui achar mais difícil ainda de perceber os cortes. É um filme tecnicamente ótimo, mas questão de filme do ano, eu não acho que 1917 é o filme do ano, mas o Oscar adora filme de guerra, adora esses filmes artísticos, que é a questão do 1917. Então é a minha aposta para o melhor filme.
Essa é uma categoria que vai estar bem disputada e vai estar, eu acho que rolou aí um consenso, não sei. Mas eu com certeza voto em 1917, porque além de ter levado aí o Globo de Ouro de melhor filme de drama, que era a premiação principal da noite do Globo de Ouro, eu assisti e achei um filme assim espetacular. Em termos de trilha sonora mesmo, que aumentava em momentos mais tensos, em momentos mais marcantes, marcava bem, era uma trilha sonora bem épica mesmo, bem esquema de guerra. O roteiro é muito bom. O próprio filme que foi feito em plano sequência, né? Que é uma coisa sensacional, mesmo tendo aquele cortezinho no meio, né? Em plano sequência, mas as cenas foram muito bem feitas, foi tudo muito bem organizado e é uma coisa muito difícil que eles fizeram. Então eu acho que vai ser muito merecido se eles ganharem para melhor filme, que é a minha aposta.
Vamos passar de categoria agora, vamos para melhor diretor, uma categoria sempre muito esperada. Seu favorito, Bernardo, quem vai ser?
Sam Mendes é o meu favorito. O trabalho que ele fez no 1917 está sendo muito bem elogiado por fazer um filme naquela técnica de tomada única. E apesar do Bong Joon-ho estar correndo por fora também, visto que ele já dividiu o prêmio em outra premiação, eu acho que na hora H a técnica do Sam Mendes pode superar a arte do Bong Joon-ho.
Eu vou no coreano porque eu acho que ele tá merecendo, porque Parasita é uma bela obra-prima.
Eu vou com você também, André. Eu acho que o Parasita, ele é um filme que traz uma pegada diferente. É um filme que, enfim, na época, né, muitas pessoas até associaram um pouco a temática um pouco com Bacurau. Então tem toda essa relação também de ser Bacurau, que também era um filme que tava cotado para ser indicado a melhor filme estrangeiro. Acabou que não foi. Eu acho que ele teve um trabalho muito bom, ele tá sendo muito elogiado. A academia não tá pronta ainda pra dar um prêmio de melhor filme pra um filme estrangeiro, mas eu acho que melhor diretor, eles estão aí, até porque o Cuarón ganhou ano passado por Roma, e eu não vejo por que não dar essa oportunidade pro Bong Joon-ho. Bong Joon-ho, falei errado o nome do cara.
Não, tá sendo bom.
Tá bom.
Tá ótimo, vai ser isso aí.
Realmente seria uma oportunidade muito boa pro Bong Joon-ho conquistar essa estatueta de diretor, que seria muito bem merecida também, apesar de eu estar adorado Sam Mendes nessa. Só que eu acho que é diferente você dar uma estatueta pro Bong Joon-ho, que mal bem ainda não tem uma grande carreira como diretor nos Estados Unidos ainda, no circuito do Oscar, ao contrário do Cuarón, que já é muito mais conhecido por Gravidade, ele dirigiu o Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, então o nome dele já é mais conhecido. Então acho que é uma boa oportunidade, mas uma pessoa diferente também. Vamos ver.
É verdade. Podia.
Quem sabe?
E eu vou dar a estatueta de melhor diretor para o Sam Mendes, porque dirigir um filme daquela forma como foi dirigido realmente é uma coisa muito, muito ímpar. Embora a gente tenha esses clássicos, né, que são o Scorsese, a gente tem o Tarantino, e tem o diretor do Parasita, que eu não sei o nome dele de cor, Bong Joon-ho, é o do Pula Pula. Eu acho que realmente o Sam Mendes é o mais cotado, até pelo termômetro do Globo de Ouro, que foi também ele que levou, então eu vou continuar assim, jogando no seguro mesmo, porque tem que ir na onda, senão não vai rolar. Então minha aposta para melhor diretor não é Tarantino, não é Scorsese, esse pessoal pode ficar lá para trás, é Sam Mendes.
Melhor ator. Quem
melhor ator e... Bom, André, o melhor ator é a categoria que a galera tá mais tranquila, né? Porque já teve o Joaquin Phoenix aí com o Globo de Ouro, ele também ganhou outras premiações, ele tá muito aclamado pela crítica, a atuação dele realmente no Coringa tá impecável. Fiquei bem... Eu sei que ele sempre soube que ele é um bom ator, sempre acompanhei a carreira dele, mas eu fiquei muito surpreendida com papel que ele conseguiu desempenhar, com todo o peso do personagem que ele conseguiu apresentar ali, realmente várias cenas, eu fiquei muito, muito aflita, muito angustiada de estar assistindo. Ele conseguiu passar bastante isso pelo filme. E eu acho que pra mim é ele. Eu sei que a academia é muito conservadora, mas seria uma tolice não observar uma atuação dessa e não dar essa
coisa. Ele vai ganhar, ele vai ganhar.
Pois é.
Apesar que eu acho que ele vai ganhar. Mas eu vou dizer uma loucura. Eu acho que vai dar Antônio Bandeiras. Não sei porquê.
Antônio Bandeiras.
Por Dor e Glória. Pode olhar cara feia, cara torta pra mim, mas eu gosto sempre de uma surpresinha.
Olha, eu tô do lado da Júlia. Eu acho que o Joaquin Phoenix vai ganhar.
Eu também tô do lado da Júlia, mas eu quero a surpresa.
Eu... já surpresa, já zebra.
Eu quero a zebrinha, né?
Eu... a atuação dele foi sensacional. O comprometimento dele em caracterizar o personagem daquela forma foi sem igual. Desde as risadas mais variadas que ele apresentou durante o filme, até a imagem física dele, foram estupendas. Eu saí daquele cinema muito impactado e confiante. Ele vai ganhar um Oscar. Tenho certeza. Uma atuação que as pessoas não param de comparar com o Heath Ledger também, mas são personagens diferentes, em momentos diferentes. Mas eu, pessoalmente, para causar polêmica, acho que a atuação do Joaquin Phoenix exigiu mais dele como ator do que a do Heath Ledger exigiu dele. Por toda a complexidade do personagem, até porque é um protagonista, ele tem uma atenção muito maior, ele tem como aprofundar mais o personagem. Mas essa é a minha visão.
Tem Bandeiras, tem DiCaprio, Jonathan Pryce, tem o Adam Driver, tem também o Joaquin Phoenix. Eu acho que essa aí também é meio óbvia, né? Não tem como ser outra pessoa, tem que ser o Joaquin Phoenix, que levou tudo até agora, então... é, a não ser que dê um surto meio Glenn Close na academia, é ele que vai levar, sim. Eu espero que não aconteça a mesma coisa do ano passado, porque pra mim a Glenn Close ainda mereceu. Foi uma coisa que até hoje não me desceu, embora Olivia Colman, não tenho nada contra você, que eu saiba. Mas pra mim, melhor ator é Joaquin Phoenix, que se entregou totalmente ao papel mesmo, né? Ele emagreceu, ele ficou doido porque tava emagrecendo. Ele já é meio maluco mesmo. Então, pra mim, em termos de entrega, em termos de merecimento por essa entrega toda, é Joaquin Phoenix pra melhor ator.
Mas é verdade. O comprometimento dele pro papel foi incrível, né? E melhor atriz, eu acho também vai ser uma barbada. O que você acha? Renée Zellweger já levou?
Acho que sim, ela tá ganhando tudo também. Uma grande atriz e... eu acho que quando você vê que a tendência da... sempre ganhar cada premiação uma atrás da outra, como o caso de Joaquin Phoenix, como o caso de outros atores e atrizes também, é difícil segurar. Tem que realmente ser uma grande zebra para ela não ganhar. Eu tô confiante que ela vai conseguir.
Eu já vou na contramão dessa vez.
Olha!
Tô aí que nem o André, fazendo uns... palpites ousados.
Isso aí, tem que ser assim, né?
Eu acho que o Oscar gosta muito desse tipo de filme, um filme, assim, documental, que conta a história das pessoas, principalmente essas personalidades que são polêmicas. Ano passado deu pra gente ver bem isso com o Bohemian Rhapsody, que lavou a premiação. Nem todas foram merecidas de fato, como a gente comentou ano passado, mas dá pra ver que é uma pegada que a academia gosta bastante. Mas... eu acho que a academia ainda curte bem um bom drama. Aquele drama clássico que as pessoas choram e se identificam e assistem. E, por isso, eu vou botar minha aposta em Scarlett Johansson, Custódia de um Casamento. É uma aposta ousada, eu sei.
Essa é ousadíssima.
Mas eu achei a atuação dela muito boa. Eu acho que ela é uma atriz que foi muito subestimada durante muito tempo. Ela tem atuação boa, ela tem expressão. E ela ficou num limbo de filme de super-herói por muito tempo, que a personagem dela nunca foi bem aproveitada. E mesmo antes ela tinha papéis coadjuvantes, como até em Vicky Cristina Barcelona, que é um filme bem antigo do Woody Allen, ela tem um papel que não é tanto protagonismo, até a Penélope Cruz tá mais à frente. E dá pra perceber que ela tem talento, um talento que não é tão bem aproveitado. E nesse filme, eu acho que ela, mais do que o Adam Driver, ela conseguiu mostrar pra que ela tá ali, ela conseguiu mostrar que ela consegue interpretar e que ela faz isso de uma forma tão realista que você se identifica com ela, você se põe no lugar dela, você enxerga E eu acho que pra mim, assim, sem contar que é a primeira indicação dela no Oscar, né, em dose dupla, como atriz coadjuvante por Jojo Rabbit e como atriz pelo História de um Casamento. Então, eu vou dar minha boa sorte pra ela e eu espero que ela consiga.
É, eu gosto muito das caras, mas eu acho que as duas indicações já foi o prêmio dela. Esse ano, tomara que mais pra frente ela ganhe alguma coisa, né? E atriz coadjuvante, e esse aí eu também acho que tem barbada, hein? A Laura Dern vai levar de barbadinha, hein?
Eu acho ela uma atriz impecável. Eu ouvi até algumas críticas que a atuação dela em História de um Casamento foi muito similar à atuação dela em Big Little Lies. Eu não acho. Eu acho que ela só consegue imergir na personagem tão bem que você também percebe ela viva, andando do seu lado. Uma personagem como uma pessoa comum. E eu acho que o papel dela brilhou até mais do que a Scarlett Johansson, que eu indiquei pra melhor atriz. Eu acho que ela, assim, quando ela tava em tela, ela ganhava cena. Ela é uma atriz que ela tem um brilho. Quando ela faz um papel, ela consegue se jogar ali, ela passa toda a emoção que precisa ter. Até em personagens um pouco rasos, como em A Culpa é das Estrelas, que ela interpreta a mãe da Shailene Woodley, a gente vê que ela tem um potencial ali que cada vez mais foi explorado. Pra mim, não tem outra opção de verdade nessa categoria. Eu posso botar as duas mãos, os dois pés no fogo e deixar queimando, porque ela vai ganhar.
Fica até difícil acrescentar alguma coisa com essa descrição perfeita da Júlia. Eu concordo com ela. Laura Dern, acredito que vai ganhar, com certeza. A atuação dela foi sensacional e um filme excelente. E se tem um Oscar que esse filme e a atriz merece, é esse.
Tá aí outra categoria que só tem mulher incrível, só tem gente incrível, mas a minha aposta vai seriamente pra Laura Dern, porque ela tá incrível numa História de Casamento. A Laura Dern, eu acho que é uma atriz que ela é incrível há muito tempo, e finalmente ela tá tendo seu reconhecimento, não só na academia, mas pelo público geral, entendeu? Então, eu tenho quase certeza que ela vai ganhar a melhor atriz coadjuvante.
E também não tem outra opção que não seja a Laura Dern pra receber a estatueta. Porque a personagem da Laura Dern, ela faz você ter toda a esperança e toda a dinâmica que o História de um Casamento pedia. Porque é ela que dá um ritmo muito bom pro filme. Ela carrega esse filme nas costas, sinceramente. É, não quero descreditar nem a Scarlett Johansson, nem o Adam Driver, mas ela realmente carrega esse filme nas costas. Porque fazer uma advogada afiada do jeito que ela tava fazendo não é pra qualquer um. Embora, assim, a Scarlett Johansson esteja muito bem no Jojo Rabbit, ela teve um papel muito, muito legal, assim, muito interessante, mas eu fiquei entre essas duas. Eu acho que quem vai levar mesmo é a Laura Dern, por também, inclusive, ter levado tudo que ela levou até agora.
E agora é a categoria que eu acho que vai dar discórdia total. Ator coadjuvante. Eu já vou jogar o meu ator coadjuvante, que sempre que tá concorrendo, pra mim ele ganha, que é o Tom Hanks. Não importa o que ele faz, pra mim o Tom Hanks ganha sempre.
Eu acredito na tendência, e a tendência tá sendo o Brad Pitt. A tendência é diferente de quem eu acho que merece, algo do gênero, mas acredito que o Brad Pitt dessa vez, pelo destaque que ele teve em Era Uma Vez em Hollywood, uma atuação muito boa, num misto de drama, comédia, é um filme que atravessa vários temas diferentes também, uma das características do Tarantino também. Eu acho que ele vai finalmente conquistar a estatueta dele de melhor ator, nem que seja de coadjuvante, porque, pra quem não sabe, ele já tem uma como produtor de 12 anos de escravidão. E tem ganhado tudo até agora, e eu tô confiante que ele vai ganhar melhor ator.
Minha aposta vai na Netflix. Al Pacino, pra mim, qualquer filme que ele faz, ele ganha. Porque dá pra ver até no próprio filme a diferença dele com o De Niro, que o Al Pacino tem um carisma natural tão grande que ele consegue conquistar as pessoas com o personagem dele. Ele é cativante, ele gosta de tela, ele tem um rosto simpático. Mesmo ele sendo um mafioso que mata pessoas, você gosta do Al Pacino, você quer ser do lado do Al Pacino, você quer acompanhar a história dele. E nesse filme, que eu inclusive achei o irlandês com uma pegada um pouco parecida com o Poderoso Chefão, Na fotografia mesmo, eu achei, assim, fascinante. Eu tracei esse comparativo na minha cabeça. E eu acho que até pelo próprio Al Pacino tá nos dois filmes, né? Porque em épocas muito diferentes. Mas pra mim, o Al Pacino vai ser minha escolha de ator coadjuvante. Eu achei ele sensacional. Inclusive, né, faltou o De Niro aí com a indicaçãozinha dele de melhor ator. Mas isso aí fica pra depois.
A gente tem Brad Pitt, a gente tem Anthony Hopkins, a gente tem Al Pacino também concorrendo. Inclusive, o maravilhoso do Tom Hanks, que vai ser a minha aposta pra ganhar o Oscar, porque Tom Hanks é Tom Hanks. Não tem, assim... Tom Hanks é uma figura canonizada em Hollywood, pra mim. Ele não tem nada que ele faça que vá ficar ruim. É, desde Forrest Gump, O Náufrago, assim... Sinceramente, não tem outra opção. Eu vou ter que ir contra a maré que tá indo a favor do Brad Pitt, porque eu não acho que o Brad Pitt mereça tanto assim um Oscar. Eu acho que Oscar é demais pra ele. Globo de Ouro vai, SAG vai, Critics' Choice vai. Agora, Oscar é meio complicadinho. Então, a minha aposta pra melhor ator coadjuvante vai ser Tom Hanks.
Poderá ser um tema bem interessante em Hollywood, porque às vezes fogem, às vezes estão sendo favorito. Qual é o seu roteiro original?
Eu tô tendendo pra 1917, que é um roteiro de guerra e, enfim, a forma como Sam Mendes traz um filme de guerra é muito diferente. Você tá dentro do filme, você acompanha tudo. Eu acho que isso é muito legal, assim como o Christopher Nolan fez em Dunkirk, que você entra na guerra e você vê de dentro o que tá acontecendo. Eu acho que fazer um roteiro assim é bem difícil, até pra você pensar em como que isso pode ser colocado em tela, como que os atores vão agir, como é que vai ser a câmera. Eu acho que o roteiro, ele tá ali concatenando tudo. Ele tá ali no centro de tudo e, pra mim, fazer isso de uma forma boa é muito difícil. Eu acho que eles merecem.
Realmente. E é a minha aposta de 1917. E você, Leonardo?
Nossa, eu estou na contramão também desta vez, porque eu estou entre duas opções e nenhuma delas é 1917. Eu estou considerando muito Parasita e Era Uma Vez em Hollywood, justamente... Porque por uma questão de originalidade, eu concordo que é muito difícil produzir um filme da maneira como o Sam Mendes produziu, tanto que eu votei nele para melhor diretor, sem sombra de dúvidas. Mas eu acho que todas as questões são muito mais técnicas, eu acho, a maneira como é feito, como é filmado, como é montado, como é adaptado o roteiro também. Mas, e como já teve vários filmes de guerra, como Dunkirk, como diversos outros filmes de guerra já inclusive ganharam o Oscar também. Eu acho que, pela questão da originalidade, eu acho que pode acabar ficando com o bom e velho vencedor dos roteiros originais, Tarantino.
Eu tô aqui sem saber o que fazer, sem saber pra onde correr, porque Tarantino é muito bom, pelo que falam por aí. Eu não concordo muito, mas também não vou ser linchado por causa disso. Parasita é muito bom, é muito bem escrito. Tem um roteiro que fecha tudo direitinho. Tem um roteiro que faz tudo da forma certa. E o 1917, que é o 1917. É outro filme que, pra mim, é o auge do auge do auge e eu gostei muito. Cara, é muito difícil, é muito complicado. Eu vou botar em Parasita, porque eu acho que Parasita... é maravilhoso e eu acho que merece muito reconhecimento, porque é um filme estrangeiro, é um filme que tá aí atropelando um monte de coisa, é um filme que ganhou prêmio de melhor elenco, inclusive, que era um filme que fazia mesmo de qual era a premiação, mas enfim. Então, pra mim, Parasita pra roteiro original.
E roteiro adaptado? E você, Bernardo? O que você acha?
Eu vou numa aposta que eu acho que dificilmente a academia vai premiar, mas eu vou apostar no Coringa. Eu acho que é um roteiro que ele mistura aspectos de vários filmes do Scorsese. O Mundo Diz tem um filme de um Scorsese wannabe, que quer ser um Scorsese, filmou com o filme da maneira que o Scorsese filmaria. Inclusive, as duas maiores inspirações são Taxi Driver e O Rei da Comédia. Mas eu acho que misturar isso com um personagem de quadrinhos, com o universo de um personagem de quadrinhos, tão aclamado como é o Coringa, que tem uma carga cultural, hoje em dia, pop, eu acho muito difícil. É um filme que já tudo pra dar errado e deu muito certo. Eu acho que por todo esse trabalho, pode ser seriamente considerado pra ganhar o prêmio.
Olhando a lista aqui, eu acho que os cinco poderiam ganhar, qualquer um, jogar pro alto, qualquer um pode ganhar.
A minha aposta, assim como a do Bernardo, ela também é um pouco controversa, né? A academia não curte muito filme de streaming. Bom, que pena, porque dos cinco indicados, três são filmes de streaming, então boa sorte pra vocês. Um deles, né, a pedida do Bernardo, que é o Coringa e Adoráveis Mulheres. Mas eu vou apostar no bom e clássico filme de máfia. O Irlandês, pra mim, foi um roteiro muito bom. É um filme que é um filme lento, né? O Scorsese tem essa pegada de um filme mais tranquilo, de um filme que você vê as coisas acontecendo, né? Isso faz parte bem da estética dele. E ele conseguiu fazer um filme de 3 horas e meia. 3 horas e meia. Muito tempo. Sentar na cadeirinha, dar aquela descansada, pausar no meio, almoçar. Ele conseguiu fazer um filme de 3 horas e meia ser um filme fluido. Ele conseguiu apresentar tudo e eu acho que a proposta dele foi muito boa. De ascensão e queda da máfia, de como que você se insere na máfia sendo de fora, de como que é a visão dessa pessoa, enfim. E de como que é a lealdade, né? Como a lealdade ela persiste. Né? Como que essas alianças são feitas pra vida inteira. E sem contar, né, o elenco, óbvio, impecável, mas os diálogos são incríveis, assim. Os diálogos, a forma como eles constroem tudo. Eu acho que o roteiro, ele foi o principal ali pra poder juntar tudo. E o roteiro de O Irlandês é realmente muito bom. Uma aposta ousada, eu não sei se vai ganhar, mas já ganhou no meu coração.
Maravilha. E tem que ter paciência. 3 horas e meia.
Muita paciência, André.
3 horas. Você começa a ver no Oscar de 2019 pra terminar no ano de 2020, sabe? Que maravilha, né? Dá-lhes processo. A minha aposta, se eu for apostar, eu apostaria no Jojo Rabbit. Eu não sei porque, eu acho que esse filme merece ganhar. Melhor roteiro adaptado, não sei porque, alguma coisa me dizendo. E vão dar aquele prêmio pro Taika, que é um cara meio maluco, mas eu acho que merece alguma coisa, né? Pro Taika, que ninguém leva a sério.
Coringa. Simples. Coringa. Porque Coringa, assim, se você olhar pra todos esses indicados, não tem competição páreo pra Coringa. Infelizmente, não tem. Então, assim, é meio nítido que quem vai levar roteiro adaptado vai ser Coringa.
Melhor canção original.
Eu acho que para essa categoria, o mínimo seria dar para I'm Gonna Love Me Again, de Rocketman, cantada pelo Taron Egerton como Elton John, porque ele foi esnobado no Oscar, não foi indicado. Um filme muito bom, elogiadíssimo. O próprio Elton John estava por trás da produção, da direção do filme. Então, assim, não tem como ser mais Elton John do que o próprio Elton John por trás de tudo. E eu acho que se eles não receberem esse prêmio, eu sairia batendo pé, se eu fosse eles.
É, realmente. E pra reforçar isso, ainda o Elton John confirmou que ele vai cantar essa música no Oscar. Então, só pra reforçar que vai ganhar isso aí, né? Eu tô apostando nessa também, você, Leonardo.
Eu também aposto nessa música, com certeza. A Julia roubou o meu momento de desabafo de Rocketman. Realmente, a atuação do Taron Egerton como o Elton John foi muito boa. É uma pena ele não ter sido indicado também. Nem por uma questão de consideração, achei que valeria muito a pena. Não sei quem eu tiraria pra colocar ele, mas é uma pena. Eu acho que, como é o único Oscar que o Rocketman tem indicado, tem que levar. Tem que levar e, se não levar, realmente vai ser indignante.
É, realmente vai. Eu acho que vai levar, sim, porque, mesmo sendo 2 anos seguidos, eles merecem. Já no ano passado, do Queen, né? E agora esse ano tem o Rocketman, do Elton John, merece, né?
É, I'm Gonna Love Me Again, porque Rocketman, porque Elton John, porque não tem muito o que desenvolver.
Design de produção é a categoria que tá no nosso bolão.
Tá
no nosso bolão da empresa. Quem você acha que leva, Bernardo?
Tá uma vez em Hollywood.
Você vestiu a camisa do Tarantino, né?
Pois
você
é.
Você vestiu a camisa do Tarantino, né?
São escolhas pragmáticas.
Aí sim, né?
Análise, eliminação, frieza. Eu acho que vai ser Tarantino.
Maravilha. E você, Julia?
Eu vou apostar de novo em 1917, porque geralmente quem vai na fotografia, quem vai na direção de arte, tá tudo meio ligado ali. E eu acho que 1917 tá nas picáveis. Eles merecem mesmo, porque fazer filme de guerra de uma forma artística é trabalhoso, mas o final é muito bonito. Então, pra mim vai ser 1917.
Eu tô querendo 1917, mas eu acho que o Parasita vai levar. Não sei porquê. Mas qualquer um dos dois tá bom, né?
O design de produção, pra evitar o trabalho de geral, é simples. 1917, por tudo que ele representa, por tudo que ele fez e por como ele foi construído. Simples.
Eu tendo muito a voltar no Jojo Rabbit, porque eles pela toda a recriação da juventude hitlerista, toda a estética do filme, tá incrível.
Vamos falar agora de melhor fotografia, já que a Júlia falou de série de produção, tudo ligado, tudo conectado.
Tudo conectado.
A vida é assim, uma grande internet, tudo conectado.
Realmente.
Como você, Júlia? Melhor fotografia, quem você acha que é?
1917. Eu acho que pra mim é dobradinha, se levou um, levou outro, porque as coisas são muito ligadas, né? Tanto a direção de arte quanto a fotografia, tá tudo muito interligado. E fazer um filme de guerra com maestria, com uma pegada artística, é difícil. Ainda mais com essa imersão que o filme traz, de você estar dentro da guerra, acompanhar o que tá acontecendo, é muito difícil. E eu acho que Sam Mendes e a equipe dele vão sair carregadas.
É verdade, chegou um carro forte. E você, Bernardo? 1917?
Eu não vou escolher Era Uma Vez em Hollywood. Pra não ficar em calma.
Abandonou seu amigo agora?
Não é, meu amigo.
Traição.
Mas também não vou escolher 1917.
Tá bom. Você vai no Coringa, né?
Eu estou pensando muito no Coringa ou em O Farol, que eu vi muito bom. Tem resenha lá no canal.
Isso aí.
Minha. Mas eu acho que realmente eu vou no Coringa, apesar de eu ter gostado muito do Farol. Eu acho o Rona do Coringa, achei um trabalho sensacional. Coringa é um filme que tem 11 indicações, então algumas estatuas ele vai levar disso também. Ah, eu acho que fotografia vai ser uma delas, porque é muito boa também.
É, realmente muito boa, mas eu com a Júlia acho que 1917 leva.
Eu tava até comentando com o André, depois que eu vi o 1917, que tem umas cenas que são muito boas, inclusive a cena que o personagem principal, que eu esqueci o nome dele, tá correndo, antes dele encontrar a francesa, que ele tá correndo e aí ele tá levando bala e aí ninguém acerta a bala, mas tudo ali, as cores, a sequência toda, aquilo ali foi sensacional. Então assim, vai ficar difícil, mas eu vou dar o Oscar de melhor fotografia pra 1917.
Eu voto em 1917. Eu tava pendendo, em 1917 Era Uma Vez em Hollywood. Mas eu acho realmente que vai ser 1917, porque como eu disse, pra justificar também o melhor filme, eles gostam de dar categorias técnicas. Eu acho que realmente merece, porque foi muito difícil o trabalho feito em 1917. Eu acho que o que mais pesa no filme não é nada no roteiro, primordialmente as questões técnicas. É um filme muito bonito, muito impactante, muito imersivo. Então, meu voto melhor fotografia é para 1917.
Bernardo, melhor filme estrangeiro, quem vai ser?
Parasita.
Parasita, sim.
Tem como não ser Parasita.
Ninguém tem chance.
Tem muitos filmes bons. Os Miseráveis foi muito bem recebido. Dor e Glória também. Só que Parasita é o filme do momento. E além disso, é o único filme de estrangeiro indicado a melhor filme também. Realmente, isso conta alguma coisa. Verdade. Então, Parasita pode não ganhar melhor filme, mas com certeza ganha melhor filme estrangeiro. Um filme sensacional, se você não viu, veja Parasita.
Eu acho que todo mundo vai falar Parasita, né, Ju?
Eu, na verdade, queria falar uma sexta opção que não tá aí porque não deixaram, que é A Vida Invisível, que tinham prometido há muito tempo lá atrás que ia ter uma indicação de filme brasileiro para melhor filme estrangeiro. Que ia ser Bacurau, depois não foi Bacurau, ia ser A Vida Invisível. E eu acho que o cinema brasileiro, ele é muito desprezado pela academia. Vale aqui o meu desabafo, porque Bacurau é um filme incrível, A Vida Invisível é um filme incrível, e nenhum dos dois levou o prestígio de uma academia composta por homens brancos, norte-americanos, que não ligam pro Brasil. Então fica aí o desabafo. A gente lembra da Fernanda Montenegro, a gente não esqueceu, tá?
É,
então, assim, é uma dor que a gente carrega aqui
há muitos anos.
Mas como tem as 5 opções, não tem como não ser Parasita. Eu acho que Parasita levar apenas melhor filme estrangeiro é um prêmio de consolação. Porque é um filme muito bom, é um filme que merece levar melhor direção, melhor roteiro. Eles merecem concorrer de fato a melhor filme e não tá apenas como um dos indicados. E eu acho que isso, mais que tudo, assim como ano passado com Roma, é uma forma da gente mostrar que o cinema estrangeiro tá chegando, e ele tá chegando de verdade para competir junto com o cinema norte-americano e com o cinema europeu, que eles têm o mesmo calibre para conseguir lutar ali pau a pau.
Tá bem melhor, né? Tá bem melhor. O cinema americano tá bem caído, né? O cinema
tá.
De fora tá muito pior.
E aí, uma pena, né? Ou tem que reformular, porque senão eles vão perder.
É verdade, e eles não vão querer largar a festinha deles.
Não, dei um desabafo aqui, fiquei indignada.
E vamos ser direto de novo? Parasita, né, gente? Não tem outro, não. É isso aí, é Parasita e falou.
Já vamos para a categoria que não está no nosso bolão, mas a Júlia falou tão bem na nossa resenha no site. Cadê o comentário, né, Júlia? Democracia em Vertigem. Merece ou não?
Antes de falar de Democracia em Vertigem, que tem resenha lá no site, eu fiz quando lançou há um tempão atrás. Então, se você não assistiu, dá uma olhadinha lá para depois você ver o passo a passo de como que tá o filme. Antes de falar de Democracia em Vertigem, tem que falar da falta de diretoras mulheres nas indicações. Não tem uma mulher concorrendo a melhor direção. Esse ano, realmente, o Oscar está uma vergonha. Muito decepcionada, porque tem muita produção feminina que é muito boa e que não tem o devido reconhecimento. Tá? Inclusive, tem uma matéria especial lá no site falando sobre diretoras mulheres e de como que elas merecem representatividade lá do começo de 2019. E Democracia em Vertigem é um filme que traz uma representatividade muito grande, é um filme muito marcante. E agora, né, nesse momento que a gente tá passando, é um filme, sobretudo, politicamente importante. Que ele fala sobre a nossa política atual, né? Começa ali pelo começo do governo Lula, mas fala principalmente como que foi a articulação do impeachment da Dilma em 2016. E desde então, como que foi o governo Temer, como que aconteceu a Lava Jato, como que foi a eleição do Bolsonaro em 2018. Então, ele tem todo esse acompanhamento da nossa política recente. Foi bastante criticado por conta da visão em primeira pessoa, que a Petra mesmo, ela narra o filme, né? Ela conta um pouco a experiência dela, que a família dela foi de militância, a família dela lutou contra a ditadura, então ela tem todo esse contexto que faz ela rodar o filme e fazer o Democracia em Vertigem a partir do ponto de vista dela. Mas é um documentário muito bem feito, pensando em fotografia, uma fotografia muito boa, a direção dela é excepcional. Eu achei um documentário que, assim, eletrizante. Geralmente documentários são um pouco mais calmos, mas o Democracia em Vertigem, ainda mais por ser uma coisa próxima da gente, ele mexe. E ele faz você acompanhar como se fosse um filme de ação. Um Velozes e Furiosos 10, você tá acompanhando Democracia em Vertigem, querendo saber os próximos passos que você já conhece. E eu acho que é um filme que todo mundo deve assistir. Um filme importante. Você concorda, você não concorda, assiste. É um filme muito bom, é muito bem feito, um documentário assim, que mostra que o cinema brasileiro não é só filme pastelão, o cinema brasileiro não é só blockbuster, o cinema brasileiro também faz documentário, também faz filme de drama, também faz filmes que deveriam ter sido indicados ao Oscar de melhor filme estrangeiro. Então eu acho que é muito importante dar esse gás pro Brasil. E olha que o Brasil está concorrendo a melhor documentário. A gente pega um documentário que fala sobre a política brasileira, indicado a melhor documentário. Isso mostra não só a potência da Netflix, que está sendo indicada em várias categorias, mas a potência dos filmes documentários feitos no Brasil. A gente tem documentaristas incríveis aqui, como Eduardo Coutinho, que ele é excepcional. E a gente tem que valorizar o documentário, valorizar essa nova onda de documentaristas. Sem contar que a gente está passando para o mundo inteiro o que é a política brasileira, como que ela funciona. Claro que por um viés, mas ela está sendo apresentada. Um país que para muitas pessoas, principalmente para pessoas da academia, é um país desconhecido. É uma generalização da América do Sul, da América Latina como um todo. Então, assistam. Muito bom. E é a minha aposta, sem dúvida. Se ganhar, eu vou pular de comemoração.
Eu também quero que ganhe. Depois de tudo que a Júlia falou, se não quiser ver, lembra que o Bolsonaro não gosta. Então, vai lá assistir, né? Você acha que também do que o Democracia em Vertigem vale?
Eu acho que é um filme que... Primeiramente, a gente tem que defender o brasileiro no Oscar, pra início de conversa.
Com certeza.
Nosso espaço tá lá e vamos lutar pra uma estatueta que merecemos já faz bastante tempo.
Nosso pequeno espaço.
Exatamente, pequeno espaço, mas é um espaço. É. E é um filme muito interessante, tem toda essa mistura de descrição do contexto político brasileiro, mesmo que seja para uma ideologia específica, e até um teor autobiográfico da diretora, da família dela, uma pegada interessante, e um filme extremamente válido para apreciação, reflexão e crítica, porque não, essas são as regras do jogo. Então, seja para amar ou para falar mal, um filme que vale muito a pena ser visto. Essa repercussão dele foi muito bom, tanto para os documentários brasileiros quanto para a indústria brasileira de filmes em geral. E eu acho que se ganhar vai ser uma grande vitória para o cinema brasileiro.
Realmente, vai ser mesmo, porque a gente merece há muito tempo. É um Oscarzinho. para abrir a porta depois de ganhar vários Oscars, nós temos um cinema muito bom nesse país, né?
Eu vou dizer aí logo que Democracia em Vertigem é um dos melhores documentários que eu já vi. E eu não gosto de documentário. Então, para eu estar dizendo isso, é porque realmente é muito bom. E como o próprio André falou, se o presidente achou uma porcaria, você tem que ver. Então, é simples. É, eu não sei se leva estatueta, não sei se é muito para Oscar, até porque envolve política e eu não sei se a academia vai querer dar um prêmio para um filme que fale abertamente sobre política dessa forma, porque, né, muito, é um assunto muito delicado, ainda mais com Trump lá nos Estados Unidos, pipipi, popopó. Mas é um filme muito importante, é um filme que esclarece muitas coisas e já tá ótimo só a indicação.
Só vi um que vai ser o meu voto, que é o Democracia em Vertigem, que também é um voto não só porque é o único que eu vi, mas por uma questão moral, né, gente? Vamos votar aí nos filmes brasileiros, é muito importante só estar indicado lá. E mesmo que não ganhe, que eu espero muito que ganhe, meu voto no bolão está aí pra Democracia em Vertigem.
Então, gente, você lembra que no Papo Cinefãs tinha aquele pessoal que ficava no meu ponto enchendo o saco do reloginho? Aqui ainda tem o pessoal me falando aqui no reloginho, que nós já estamos falando bastante e o tempo já estourou faz tempo. Então, vamos finalizar aqui agradecendo a Júlia. Obrigado, Júlia, pela participação.
Obrigada, André. Obrigada, Bernardo. Galera do Cinefãs que acompanha a gente. Não deixem de acompanhar nossa cobertura do Oscar dia 9 de fevereiro. Fiquem espertas.
Isso aí, 9 de fevereiro, não esquece. Obrigado pela participação, Bernardo.
Ah, obrigado, André. Obrigado, Júlia. Obrigado a você que sempre nos ouve e agora pode nos ver também. E só vai vir mais conteúdo da maneira assim. Acompanha a cobertura do Oscar e a gente se vê por aí. Ou pelo menos vocês nos veem, né?
Isso aí, tô aqui a gente sempre. Obrigado, João. Onde é que você estiver, hein?
Eu não pude estar no estúdio aí com vocês, mas eu tá dando muito meu coração por causa disso. Mas eu fico muito feliz de ter participado aí dessa conversa sobre o Oscar, que é dia 9. Vai ter cobertura dos Cinefãs. Você não pode perder. A nossa cobertura do Oscar esse ano vai ser diferente. Vai ser toda feita em vídeo. E vai ter atualização nas redes sociais. Mas vai ser predominantemente feita em vídeo. Não vai ter texto escrito. Não vai ter podcast. Vai ser tudo filmado, direto, ao vivo. Para você que vai estar vendo de casa, que pode, de repente, querer ver depois as nossas atualizações e as nossas opiniões sobre o que rolou de fato nessa premiação que é tão imensa. Então é isso. Tchau, tchau.
Você também, Bárbara. Se tiver, muito obrigado pela participação. Então, a gente vai fechando por aqui. Obrigado, gente, por ver a gente nesse primeiro programa especial do Oscar. Vai ter mais programa, mais conteúdo do Oscar. Eu sou o André Figueiredo e valeu.